Vamos ler uma palavra de Deus juntos, antes da oração, de 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, aqui Paulo escreve aos seus contemporâneos, e hoje essa palavra é dirigida a nós. Talvez haja mais coisas à nossa frente nesse tempo do que naqueles dias, mas quando li isso, eu pensei, como esse homem de Deus disse tudo isso já de antemão, e talvez viu, revelado pelo Espírito, 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, aqui Paulo diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Até aqui, essa preciosa palavra, talvez devêssemos ler mais uma passagem. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Até aqui, estas preciosas e valorosas palavras do homem de Deus, Eu creio que essas palavras ainda falam conosco, pois toda palavra é espírito e vida e mantém sua validade até os nossos dias. Que o fiel Deus nos conceda graça para que possamos, de fato, em todas as situações, dar graças ao nosso Deus, em todas as circunstâncias e sempre estarmos alegres e oferecer adoração e gratidão ao nosso Senhor. É por isso que estamos reunidos aqui novamente. E essas exortações, vamos atentar para elas, vamos refletir sobre elas e não nos cansemos nem desfaleçamos na luta e no decorrer desse tempo em que tudo está indo mal e que às vezes parece que não há nenhuma esperança mais, mas Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa paz, Ele se tornou tudo para nós, em tudo. E é por isso que queremos também olhar para Ele nessa noite e oferecer-lhe a honra e o louvor por tudo. Vamos nos levantar para isso e juntos vamos adorar. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nossos corações, também por esta hora da graça, mais uma vez. Nós te agradecemos por Tua preciosa e santa palavra. Nós Te agradecemos, ó Senhor, por podermos realmente ver que os Teus servos e apóstolos, eles viram o tempo que está vindo agora, Senhor. E Tu colocaste no coração deles que eles deveriam exortar o Teu povo e chamar atenção para esse tempo e para essas horas que virão. Senhor, nós chegamos nesse tempo mais próximos do alvo do que eles estiveram. E nós pedimos a Ti de coração que Tu possas ter misericórdia de nós nessas horas, nesses momentos em que ainda nos é permitido nos reunir aqui e trazer adoração e louvor ao Teu glorioso nome. Senhor, nós sabemos que o tempo está próximo, Tua vinda está às portas. Senhor, não estamos destinados para o juízo de ira, como disse o Teu servo e apóstolo, mas Tu nos salvaste, ó Senhor, Tu nos resgataste do mundo, do pecado e da destruição e nos destinaste, Senhor, ao Teu reino e à Tua glória. Senhor, nós Te adoramos também nessa noite e pedimos a Ti fervorosamente, tenha misericórdia de todos nós, Senhor, aceita-nos como nós somos. Nós chegamos a Ti com fraqueza, Senhor, e com fé olhamos para Ti, ó Senhor, e Te pedimos, Senhor, que continues a falar conosco também nesta noite por meio de nosso amado irmão e de Teu bom Espírito Santo. Unja-o, unja-nos a todos, ó Senhor, com a santa unção das alturas para baixo, Senhor. Nós precisamos disso, nós necessitamos de Ti, Senhor. Ensina-nos adiante por Tua palavra. Senhor, fale conosco por Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos e louvamos o Teu maravilhoso nome. Senhor, Tu darás além de pedido e compreensão, por isso estamos tão contentes e gratos. E louvamos o Teu glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu desejo repetidamente para mim que eu possa ficar sentado e trocar uma vez com o irmão Russo e ler a palavra de introdução e depois dizer que ele deve falar. Nós estamos aqui entre nós e somos gratos por não precisarmos mais olhar para as coisas externas, mas para o Senhor. O que é o externo? Tudo passa. Só resta aquilo o que Deus fez em nós. Somente o que é eterno estará eternamente. E quem tem a vida eterna, assim diz o irmão Branham, ele nunca começou e nunca cessará, assim como Deus não começou e não cessará. Às vezes, estamos preocupados conosco, especialmente eu. Isso se deve ao fato de que muitas pessoas estão preocupadas comigo. Estou sorrindo agora, mas às vezes não é motivo para rir. E, no entanto, temos uma série de coisas que podemos olhar para trás até os tempos mais recentes que Deus fez, que permanecem inesquecíveis para nós, que nos dão força de novo para seguir em frente. E, no entanto, sentimos uma profunda tristeza e uma grande aflição por todos aqueles que gostaríamos de ver com o Senhor. Quando lemos, estejam sempre alegres, sim, isso é verdade. Eu li de 1 Tessalonicenses 5, mas eu não li tanto quanto o irmão Rus. Eu li apenas 2 ou 3 versículos, qual sejam os versículos. Mas nós, que pertencemos ao dia, permaneçamos sóbrios, revestidos da armadura da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. E especialmente esse versículo, o versículo 9, porque Deus não nos destinou para o juízo da ira, mas para a salvação, ou como Lutero diz, a bem-aventurança, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois versículos eu li e fiquei pensando sobre eles. A ira de Deus virá em uma escala nunca vista antes e não haverá escapatória. Os dignatários e os governantes que pensavam estar seguros clamarão naquele dia: pedras, caí sobre nós e montes, cubram-nos da ira daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro. E lá está ira do Cordeiro. Um cordeiro é manso. A um cordeiro só podemos atribuir boas qualidades. Mas quando o tempo da graça terminar, então o Salvador de hoje será um juiz. E quando o tempo da graça e da misericórdia acabarem, então não haverá mais graça, então não haverá mais misericórdia. E então Deus julgará sem graça e sem compaixão e passará o seu juízo sobre todos aqueles que se rebelaram contra Ele, que resistiram e o desafiaram, que rejeitaram o seu plano e não aceitaram a salvação. Sobre eles cairá sua ira, sem misericórdia e sem compaixão. E então aprendemos a apreciar novamente o que significa ser perdoado. Não agraciados para que possamos sofrer o juízo da ira, mas agraciados para que não sejamos entregues ao juízo da ira. Salvo para não se perder. Essas todas são verdades preciosas que se tornam grandes para nós e têm que se tornar ainda maiores para nós. A despeito de tudo o que venha ou passe, nós temos uma âncora firme na palavra de Deus que se estende por trás da cortina. E atrás da cortina estava a Arca da Aliança e na arca estava a palavra de Deus. Era o propiciatório, o trono da graça, era o lugar onde Deus olhava para baixo e revelava sua presença. O Santo dos Santos, onde os dois querubins abriram suas asas sobre a Arca da Aliança. E quantas vezes Deus disse a Moisés: reúna-me o povo na entrada da tenda da revelação. Nenhuma vez reúna meu povo comigo lá no pátio ou em qualquer outro lugar. Quando Deus reúne, então sempre lá onde Ele está. Deus não virá lá onde nós estamos. Nós temos que ir lá onde Deus está. E Deus está em Sua palavra. E é para lá que temos que ir. Portanto, há pensamentos preciosos que se tornam grandes, que nos levantam, e temos que dizer de novo que palavras de homens, elas destroem absolutamente, mas a palavra de Deus edifica. Ela nos edifica. E dissemos no fim de semana, onde o Senhor edifica a congregação, lá Ele coloca os seus ministérios. Lá Ele se revela como Ele prometeu em Sua palavra. E onde Ele não pode falar ou colocar os seus ministérios, como está escrito, Deus colocou na congregação. Em seguida, então, são listados os 5 ministérios. Onde isso não está, onde essa ordem divina não está, então não há congregação de Deus. Pode haver muito agir religioso, mas a congregação de Deus é onde a ordem divina pode ser estabelecida. Ou seja, lá onde as pessoas permitem que Deus faça o que Ele se propôs a fazer de acordo com a Sua palavra. E então, nos tornamos colaboradores de Deus. Somos atraídos para aquilo que Ele faz, porque Ele fala por meio de Sua palavra conosco e por meio do Seu Espírito. Mas, depois, Ele quer colocar Sua palavra diante de nossos olhos como uma realidade. Também isso nós já contemplamos algumas vezes, sempre quando Deus falava algo. Então, isso não era dito em um lugar vazio, então sempre algo acontecia. A palavra do Senhor nunca voltou sem ter cumprido algo. Todas as vezes, quando Deus falava, acontecia algo. Quando Ele disse, haja luz, houve luz. E ninguém precisou adivinhar alguma coisa. Aquilo, o que Deus expressou, estava lá. Foi a resposta para a palavra falada. O resultado, a manifestação do que Deus havia dito, foi a confirmação real de Sua palavra. Para talvez fundamentar isso um pouco com a Bíblia, em todo lugar onde Deus falou, aparecia exatamente aquilo o que Ele havia dito. Às vezes, as pessoas tinham que esperar por isso, mas sequer uma vez elas esperaram em vão. Muitas vezes, e esse exemplo o irmão Branham usou quase todas as vezes com Abraão, quando o Senhor lhe disse que ele teria um filho, e passaram 25 anos. O tempo está nas mãos de Deus. Mas o que quer que o Senhor tenha dito, a hora para isso tem que chegar. E está chegando o dia em que a palavra do Senhor, que saiu da sua boca, se tornará realidade. Não conhecemos Deus de outra forma. E assim também nós vivenciaremos as últimas coisas que o Senhor prometeu e nos disse em sua palavra e nas quais cremos. Isso nós vivenciaremos. Naturalmente, que nós desejamos cada vez mais já ver o que nós cremos. Que as palavras que nós proferimos sejam realmente acompanhadas pelo poder de criação, pelo poder de salvação, poder de cura de Deus. Que elas não apenas sejam ouvidas, mas que cumpram aquilo que foi expresso nelas. Vamos dizer, o Senhor lá transformou água em vinho, Ele multiplicou os pães, Ele disse, tempestade, deite-se, ondas, calem-se. O que quer que Ele dissesse, o que quer que Ele fizesse, onde quer que Ele estivesse, algo acontecia quando o Senhor estava presente. E já dissemos isso aqui e também em outros lugares. Onde quer que o Senhor chegasse, algo acontecia. Não havia uma casa, uma vila, uma cidade, não havia um país onde o Senhor estivesse, onde não tivesse acontecido algo de que todas as pessoas falassem. Isso nunca aconteceu. Quando o Senhor estava em Cafarnaum, toda a vizinhança ouviu falar. Quando ele esteve em Jerusalém, as pessoas, o povo falou sobre isso. Isso era basicamente a última notícia que havia sempre quando o Senhor ia a algum lugar. Era o mais recente que havia. Tudo mais, as pessoas já conheciam. Mas quando o Senhor ia a algum lugar, então isso era uma novidade, porque aonde quer que ele fosse, ele sempre fazia algo novo. Ele não podia ir a Jericó e deixar o cego lá sentado à beira da estrada. Ele tinha que responder ao seu chamado. Ele tinha que ouvir. Ele se diferenciou de todos os outros. Quem sabe quantas pessoas podem ter passado por lá naquele mesmo dia? E esse homem pode ter chamado, e todos passaram por ele. Mas veio um, aquele dia, que parou e disse, deixe-o vir a mim. E ele o curou. Essa é a diferença entre o nosso Senhor e todos os outros. Agora sabemos que ele não pode andar na terra em carne e osso, porque ele está na glória. Mas ele habita em nós. Já enfatizamos isso. E agora ele quer se revelar por meio de nós. E se quisermos colocar as coisas dessa forma, quando Deus teve o desejo de se revelar à humanidade, ele preparou um corpo para si, em seu filho, e se revelou, ele agiu, como podemos ler nas Santas Escrituras. E o nosso Senhor diz, não eu sou quem faz essas obras, mas o Pai, que habita em mim, é quem faz as suas obras. Agora o Senhor, ele comprou uma congregação por um preço muito alto, pagou o mais alto preço, não de ouro nem de prata, mas derramou o seu santo e puro sangue para redimir, purificar e santificar uma congregação para si, na qual ele pode tomar morada, para que através da congregação, por meio dos membros individuais, ele possa se revelar. E esse é o ponto em que chegamos. Fazer palavras todos podem fazer, mas dar a resposta somente Deus pode. E se cremos que Deus nos deu sua resposta, então podemos passá-la adiante. Nós podemos dá-la adiante. Assim como Deus esteve em Cristo, assim Cristo está em nós. E nele, todas as promessas de Deus são sim e amém. Nele veio a promessa e por meio dele vem o cumprimento. Ele é ambos. Ele não apenas disse sim a isso, mas também amém. Às vezes dizemos sim e quando nos ocorre outra coisa, dizemos não. Mas Deus disse sim e depois disse ainda amém. E com isso a coisa estava terminada. É assim ou não é? Nós, como seres humanos, nós somos assim. Dizemos um sim bem forte e pensamos assim mesmo. E de repente surgem circunstâncias que nos fazem mudar nossa decisão. Porque somos humanos. E então o nosso sim é seguido por um encolher de ombros e depois um não. Isso não existe com Deus. Com Deus, tudo é sim e amém. Vocês sabem o que significa amém. Assim aconteça, assim seja feito. Não apenas eu vos prometi isso, mas aquilo que eu vos prometi, faça-se como eu vos disse. Isso é que significa sim e amém. Nós somos breves, dizemos sim muito rapidamente, é uma palavra muito curta e amém também, mas com Deus isso significa muito, muito. Uma promessa para tudo o que ele prometeu. E com isso ligado, a certeza de que ele cumprirá cada palavra e a tornará realidade. Esse é o ponto sobre o qual nossa fé pode repousar. O que nos manteve seguros durante todas essas tempestades? Foi a sua e a minha eficiência? Foram nossas habilidades, nosso raciocínio? Isso nos teria levado a um outro lugar? Foi a graça de Deus e a ancoragem em sua palavra. E eu sou grato a Deus por não termos nós nos ancorado, pois isso seria uma coisa ruim, mas que Deus tomou sua palavra e a ancorou em nós por meio do Espírito. E como eu disse anteriormente, essa âncora não está na frente da cortina, porque assim então qualquer pessoa poderia mexer nela e dizer, bem, agora eu estou mudando de ideia. A âncora vai atrás da cortina. E lá ninguém tem permissão. Somente uma vez no ano, o sumo sacerdote podia ir lá, e também não para resgatar algo, mas comparecer diante da face de Deus com sangue para si mesmo e para todos os outros. No santuário, muitas pessoas tiveram sua parte. Os sacerdotes podiam dar sua opinião, os levitas tinham sua opinião, lá fora, todos os lugares as pessoas tinham algo a dizer. Mas o lugar santo dos santos, somente Deus tinha algo a dizer, e ninguém mais. E lá está essa âncora, lá onde Deus falou, onde Ele falou com a sua glória, lá onde estava a sua palavra, lá estava também a sua presença. Lá Ele deu a resposta com base no sangue que foi trazido à sua presença. E aqui temos novamente que há três que dão testemunho e operam: a água, a palavra e o sangue, ou espírito, palavra e sangue. Esses três atuam em nossa vida, e por meio da fé em nosso Senhor, aquilo que foi originalmente previsto no plano de Deus, por meio do sangue, aquilo que aconteceria tem que acontecer. O que deveria acontecer por meio da palavra tem que acontecer por meio da palavra. O que tem que acontecer por meio do Espírito tem que acontecer por meio do Espírito. Tudo funciona em conjunto. Uma redenção abrangente em espírito, alma e corpo. E se considerarmos apenas a parte que está escrito sobre o Espírito, quando eu for levantado, o Espírito virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus começa a operar, então a renovar, realizar o novo nascimento. Mas, isso também tem que ser dito, o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. E nada aconteceu ainda. Mas no momento em que a palavra foi falada, então aconteceu. Aqui, nessa palavra, nós lemos: mas nós, que pertencemos ao dia, permaneçamos sóbrios, revestidos da armadura da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Com a armadura da fé, eu quero dizer, agora também precisamos compreender que, será que eu li corretamente? Eu não estou ouvindo um amém, não tenho certeza se... Mas nós, que pertencemos ao dia, permaneçamos sóbrios, sim, revestidos, sim, a palavra revestidos da armadura da fé. Muitos de nós ainda se lembram de quando os tanques percorriam as estradas assim, dessa forma. O som ainda ressoa em meus ouvidos até hoje. Era um ouvido fino, sempre havia algo nisso. Quando os carros dirigiam, isso era muito normal, mas quando os tanques rolavam com essas esteiras, havia um tipo de música, havia algo nisso. Aqui está escrito sobre a armadura da fé. Afinal de contas, estamos em guerra. Ainda não é paz. Mesmo que eles digam é paz e não há perigo, como lemos, mas isso se refere a um campo totalmente diferente, como o irmão Branham disse em uma pregação. Não pensem que vocês se tornaram crentes para fazer então um piquenique. Vocês sabem o que é, todos vocês sabem o que é isso. Lá as pessoas fazem isso em todo sábado ou domingo, se eles têm tempo, colocam tudo no carro, lá no porta-malas. Depois eles saem, fazem uma fogueira, colocam lá salsichas e tudo mais, e abrem aquilo que eles querem beber. Isso é um daqueles piqueniques que são feitos ao ar livre, de forma agradável, aconchegante para si. Irmão Brand diz, aqueles que se tornaram crentes, não pensem que agora pode começar a fazer piqueniques aqui e ali, mas nós fomos colocados em uma batalha. E precisamos vestir a armadura de Deus. E se ainda pudermos crer que o Senhor já conquistou tudo, então já nos sentiremos um pouco melhor. Somente se olharmos para as circunstâncias e para nós mesmos, então é que nós podemos pegar nossa cabeça com as duas mãos e dizer: Senhor, continue, mas sem mim. Sim, assim que parece mesmo. Mas se tivermos a graça de expressar nossa confiança nele novamente e dizer: Senhor, não por mim mesmo, mas por meio do que tu realizaste em mim, eu tenho confiança em ti e sei que o farás bem. Mas nós, que pertencemos ao dia, permaneçamos sóbrios, revestidos da armadura da fé. Isso eu desejo para mim também, do fundo do meu coração. Não queremos apenas ter lido isso, Eu realmente gostaria isso para mim, porque eu preciso de algo que possa proteger tudo. De fato, assim, a maior armadura, tanque que existir, seria suficiente para mim. Você sabe o que eu quero dizer? Eu estou falando espiritualmente. Com as outras coisas, não temos nada mais a ver. Mas uma tal boa armadura ou tanque como esse eu gostaria, poderia usar bem. Você sabe muito bem, quem já sentou em um carro blindado, um tanque de guerra, ele não está sentado em algum lugar no volante, ele está sentado lá dentro. Ele só tem só o seu olho lá, mágico para olhar. Ele sequer pode ser visto mais. Está sentado lá e dirige. Se isso pudesse tornar assim conosco, que nós estivéssemos tão seguros na armadura divina que não poderíamos ser mais atingidos. Somente a armadura pode ser atingida, ou o tanque, mas não aquele que está sentado lá dentro. Ele está escondido. Quando a tampa da escotilha se fecha, então tudo está acabado. Ele está lá sentado lá dentro e as rodas estão rolando para a vitória. Assim aqui na Terra. Deveria ser diferente espiritualmente? Se nós somos atingidos com tanta frequência, eu digo isso agora pessoalmente, então vem talvez por isso, porque não entramos no tanque, no carro blindado, mas procedemos de uma forma imprudente nessa batalha espiritual e ainda não percebemos que a guerra não é apenas um jogo, mas que é real, que em todos os lugares bombas estão caindo em todos os lugares e que as coisas estão indo aí mesmo dessa forma. Muitas pessoas só perceberam a guerra quando as coisas se desmoronaram sobre elas. Até então, elas só tinham ouvido falar disso. Nós temos que nos preparar todos que a batalha espiritual se torne cada vez mais quente e mais forte. E que as piores armas que o inimigo já usou, ele as está usando agora. O irmão Branham realmente disse que o desenvolvimento na esfera terrena é paralelo ao desenvolvimento na esfera espiritual. Ele diz, sempre houve um paralelo entre essas duas coisas. E se olharmos exteriormente para a ameaça e para o que eles já têm tudo e com o que eles podem destruir, então até mesmo aqueles que às vezes se sentem fortes podem ficar assustados e com medo. Não é no espiritual a mesma coisa? Que o inimigo anunciou uma mobilização geral e ele naturalmente ataca primeiro as pessoas que estão na linha de frente. Muitos estavam em guerra, mas não viram a fronte. Alguns, como meu pai, ele não esteve nem na frente, mas estava lá no hospital durante esse tempo. E no final ele voltou para casa sem ter visto a fronte. Há tais pessoas também na guerra que não estiveram na linha de frente de batalha e que foram poupadas. Mas quem lutou, quem desistiu de suas vidas, essa é a questão. Não podemos recuar, nós temos que ser corajosos. Isso que eu também digo a mim mesmo, também nessa noite. Não pense que eu vim aqui para pregar para vocês. Se vocês pensam que eu vim aqui para pregar para vocês, então vocês se enganaram. Nós viemos aqui juntos para contemplar a palavra de Deus uns com os outros e permitir que ela fale a todos nós. É verdade ou não é? Que nós aqui tenhamos que pregar um para o outro, isso não há necessidade nenhuma. Mas Deus quer falar com todos nós e quer nos dizer, filhos, quando o inimigo usar as armas mais fortes, saibam vocês que as minhas armas que eu lhes dei são muito mais poderosas e superiores às armas do inimigo. Confie em mim. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Eu vou com vocês e eu não irei atrás de vocês, mas à sua frente para tirar tudo do caminho. Se pudermos sempre manter essa fé em nosso coração, eu desejo para mim que a atmosfera de fé, que é construída em uma reunião por meio da preciosa palavra de Deus, pudesse tornar uma parte permanente de nossa existência como crentes, com a qual nós saímos daqui e também retornamos. Vocês também? Sim, mas parece ser o caso de vocês. Todos vocês estão olhando assim como se é o caso com vocês. E somente para mim não é assim. Mas Deus já nos ajudará a todos nós. Estou convicto disso. E adiante está, revestidos com a armadura da fé e do amor e com o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para o juízo da ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a ênfase no juízo de ira e no ser salvo. Toda a ira que deveria ter recaído sobre nós, recaiu sobre e atingiu nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Ele suportou tudo. E ele disse no caminho para o Getsêmani: esta é a hora das trevas, ou a hora do poder das trevas. Depois veio o Getsêmani e ele lutou e obteve a vitória. E eu também já disse isso algumas vezes. Eu fico feliz que um Pedro, um Tiago e um João, que eles adormeceram. Quando ele lhes disse: não podeis vigiar comigo uma hora? Ele afastou-se um pouco e foi orar, mas ao voltar, encontrou-os dormindo. Nós lemos aqui que devemos ser vigilantes e sóbrios. A hora das trevas chegou para nós. Mas se os apóstolos, os discípulos, naquela época tivessem lutado e suplicado joelhos e talvez olhado para cima se o Senhor já estava voltando e então suplicado novamente com mais firmeza para que pudesse mostrar a ele o quanto eles eram capazes de orar, eles sempre poderiam ter dito: nós perseveramos junto contigo, nós também lutamos. Ele fez tudo sozinho. Ele orou sozinho, atravessou sozinho. Ele carregou a cruz sozinho até o Cirineu, que aquele homem sobre quem colocaram a cruz quando ele havia caído, sim, Simão de Cirene, mas nenhum dos discípulos pôde fazer alguma coisa para que não dissesse depois: bem, eu também tenho uma parte nessa coisa toda, eu fiz isso e fiz aquilo. Ninguém, nosso Senhor e Salvador, fez tudo. E um de seus discípulos que estava mais próximo a ele disse: Senhor, e se eu der a minha vida por ti? E o Senhor olha para ele e diz: ouça, deixe-me lhe dizer o que vai acontecer. Antes que o galo cante uma vez, você já terá me negado três vezes. Ou ele tinha trazido já coisas sobre seus lábios e disse: de jeito nenhum, eu vou passar, atravessar por isso. O que o Senhor disse aconteceu. Nenhum Pedro, nenhum João, nenhum Tiago, ninguém podia dizer: eu fiz isso, eu ajudei o mestre, eu fiz isso. Nosso Senhor realizou tudo sozinho. Por você e por mim, por todos nós. E nós não fomos salvos para nos perdermos, nem fomos arrebatados da ira para sermos novamente submetidos à ira, mas o nosso castigo estava sobre ele. O julgamento da ira de Deus veio sobre nosso Senhor e Salvador, para que pudéssemos sair livres, porque Deus não nos destinou para o juízo da ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Também isto é sim e amém. Antes que o grande e terrível dia do Senhor venha e os elementos desapareçam em chama de fogo e a terra queime com todas as obras dos homens, antes que isso aconteça, o Senhor terá vindo novamente para levar os seus para o lar. Antes que esse dia chegue, o Senhor retornará para levar os seus para si. E nós veremos o julgamento da ira que virá sobre essa terra. Eu não sei o que podemos imaginar com isso hoje, mas eu vou dizer a vocês mais uma vez, quando o tempo da graça terminar e a redenção não puder mais ser aceita, o trono da graça se tornará o trono do julgamento. E então, como vocês mesmos leram em Apocalipse, então as taças de incenso não levarão mais as orações dos santos diante do trono de Deus, mas brasas serão colocadas nessas taças do altar e lançadas na terra. E então começa a grande tribulação na terra. No momento em que a noiva do Cordeiro é levada dessa terra, o trono da graça se transforma em um trono de juízo. O Salvador se torna juiz. Graça e misericórdia chegaram ao fim. A ira recai sobre aqueles que não aceitaram a oferta divina da graça. Quando pensamos que tantas pessoas passam ao largo do que Deus lhes oferece, então isso comove o nosso coração. E nós desejaríamos que houvesse ainda um breve momento no qual pudéssemos fazer essa oferta divina de graça às pessoas para que elas pudessem tomar sua decisão. Que o Senhor tenha hoje nos fortalecido em nossa fé. Que sua palavra, a palavra da cruz, se torne um poder de Deus e que tenha efeito em nossa vida e também por meio de nossa vida para o louvor e para a honra de seu nome. Amém. Nós estamos em tua presença. Nós estamos aqui para te adorar. Se ficarmos em silêncio, então as pedras gritarão. Tu despertaste crianças que creram em ti e que confiam em ti, fiel Deus. Receba gratidão por ainda podermos nos reunir, estar sentados sob o som de tua palavra, sermos edificados sobre o santíssimo fundamento da fé. Ainda tu falas conosco, ainda tu operas em nós. Que pensemos os teus pensamentos, ó Deus, que creiamos em tua palavra, que pratiquemos as tuas ações. Meu Senhor, como desejamos ver tua palavra como uma realidade confirmada diante de nós. Senhor, tu prometeste e nós chegamos a ti não como pedintes e nem para fazer acusações, mas para falar sobre isso contigo. Deixa-nos saber e reconhecer o teu plano para esse tempo de forma ainda mais clara. Dá-nos a orientação clara do teu Espírito Santo, como tu nos revelaste tua palavra com tanta clareza. Ó meu Deus, houve um tempo como este em que tu falaste face a face e te revelaste e atraíste o teu povo para ti e te revelaste. Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos e nós te pedimos que o sangue, a palavra e o Espírito se tornem eficazes por meio do poder do nome de Jesus Cristo e do poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por isso e louvamos o teu santo nome. Amém.